no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 31 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Empregos em alta.
Brasil bate recorde de trabalhadores ocupados. Gabriela Noronha.
Segundo o IBGE, a população ocupada chegou a 99 milhões e 800 mil pessoas. Maior patamar de toda a série histórica iniciada em 2012.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Lula sanciona a lei que cria pensão especial para filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio. Pablo Mundim.
Para receber a pensão especial, é preciso ser menor de 18 anos de idade e com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 25% do salário mínimo.
O calendário nacional de vacinação vai incluir imunizantes contra a Covid-19 para crianças, idosos e grupos prioritários a partir do ano que vem.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
O Brasil registrou recorde no número de pessoas ocupadas.
São quase 100 milhões de brasileiros e brasileiras trabalhando no mercado formal ou informal.
E a ocupação histórica levou o patamar do desemprego no Brasil para o menor nível desde 2015.
A brasiliense Luana da Paz Oliveira foi demitida do último emprego após o período de licença maternidade, mas há 3 meses conseguiu uma nova vaga como vendedora em um shopping de Brasília. Segundo Luana, a carteira assinada traz mais segurança.
Eu tenho meu filho e também tenho outra, minha filha também de 8 anos. Então, para mim, foi eu ter voltado para o mercado de trabalho, a possibilidade de eu estar dando melhor para ele. Para a gente é uma estabilidade maior quando está com a carteira assinada.
E o número de brasileiros trabalhando atingiu um novo recorde. Segundo o IBGE, a população ocupada chegou a 99 milhões e 800 mil pessoas. Maior patamar de toda a série histórica iniciada em 2012. O crescimento no número de trabalhadores foi de 0,9% no trimestre, que vai de julho a setembro, o que representou 900 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. A maior parte do aumento, 587 mil pessoas, veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado. Já são 37 milhões e 400 mil brasileiros formalizados em empresas particulares. Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o aumento no emprego formal no país. Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, detalha os setores que mais tiveram crescimento no emprego.
Esse crescimento ele foi observado principalmente nas atividades dos serviços de tecnologia da informação, comunicação, serviços financeiros e principalmente serviços administrativos.
E tanta gente ocupada levou a taxa de desemprego para 7,7% no terceiro trimestre de 2023. É o menor nível desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. São 8 milhões e 300 mil brasileiros desocupados, segundo a pesquisa do IBGE. Para o economista Renan Silva, os dados são um reflexo da melhora na economia e a queda no desemprego deve continuar nos próximos meses.
É uma tendência e agora, no último trimestre, nós vamos ter o reflexo das compras do final do ano. Então, as empresas começam a reforçar os seus quadros, mesmo aqueles empregos também temporários, mas que ajuda a reforçar a renda da família, né? Que ajuda também melhorar a atividade econômica e também o emprego.
O rendimento médio no país ficou em R$ 2.982 em setembro, de acordo com o IBGE. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Lula afirmou que o Brasil deve fechar o ano com 2 milhões de novos empregos com carteira assinada.
Durante o programa semanal Conversa com o Presidente, transmitido pelo canal Gov e pelas redes sociais, Lula afirmou que o ano vai terminar com dados positivos na economia.
E falou que uma das prioridades para o ano que vem vai ser a educação.
Para isso, o governo deve anunciar uma política para diminuir a evasão escolar.
No programa semanal, o presidente Lula citou a retomada de programas sociais importantes como Bolsa Família, o anúncio do novo Programa de Aceleração do Crescimento e a recuperação da imagem do Brasil no exterior. Lula ressaltou que a economia melhorou e que o país vai chegar ao fim de 2023 com dados positivos.
Esse ano, possivelmente, a gente chega no final do ano a 2 milhões de empregos com carteira profissional assinada, o que é importante. Esse ano, o PIB vai crescer 3 vezes mais do que o FMI previa no começo do ano. Esse ano, o que a gente vai perceber é que já melhorou a qualidade da saúde, já está melhorando a integração, nós já anunciamos, sabe, escola de tempo integral, já anunciamos bolsa para estudantes de classe média.
O presidente adiantou que uma das prioridades do ano que vem será a educação e que o governo deve lançar uma nova política pública para diminuir a evasão escolar.
Pretendo, a partir do ano que vem, cuidar muito, mas com muito carinho, da questão da educação. E quando se fala em educação, além do ensino fundamental, com o ensino de tempo integral, eu quero cuidar do ensino médio, para que o nosso jovem tenha uma profissão. E daí, a novidade é que nós vamos propor uma bolsa para que a gente evite a evasão escolar. Sim. Tem muita gente desistindo da escola e a gente não quer que as pessoas desistam da escola.
O presidente disse ainda que a cultura e os esportes também serão prioridade em 2024. Lula elogiou o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos no Chile e lembrou que a maioria dos medalhistas são beneficiários do programa Bolsa Atleta do governo federal. Os jogos se encerram no dia 5 de novembro e o Brasil segue na segunda colocação no quadro de medalhas com 125 pódios. Reportagem Nazi Brum.
Crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas de feminicídio têm direito, a partir de hoje, a uma pensão especial.
O presidente Lula sancionou a lei que garante o direito aos órfãos.
Eliana Moreira de Souza, auxiliar de cabeleireiro em Brasília, ainda lembra do sofrimento da irmã, assassinada pelo companheiro aos 36 anos. Do relacionamento, um menino de 8 anos ficou órfão e passou a ser cuidado pela Eliana. Mesmo com os esforços para oferecer a melhor educação e suporte, faltam recursos.
Acompanhamento psicológico, que no momento não está conseguindo, porque na rede pública é muito complicado você conseguir essas coisas. E melhorar bastante, né? Qualidade de vida com um salário melhor.
A partir de agora, órfãos de crimes por motivo de feminicídio, ou seja, quando há o assassinato de mulheres por serem mulheres, vão receber uma bolsa especial do governo federal. A lei foi sancionada nesta terça-feira pelo presidente Lula e prevê um benefício no valor de um salário mínimo, que será pago ao conjunto dos filhos e dependentes mediante solicitação. Para receber a pensão especial, é preciso ser menor de 18 anos de idade e com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 25% do salário mínimo. Se ficar decidido pela justiça que não houve o crime, o pagamento será suspenso, não sendo o beneficiário obrigado a ressarcir o valor. Um avanço, avalia a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Hoje, o Estado brasileiro reconhece o direito à reparação financeira das crianças e adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio.
O Brasil está entre os países do mundo com o maior número de feminicídios. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, em média, uma mulher foi morta a cada 6 horas no país. Foram 1.437 casos de feminicídio. É o maior índice já registrado desde 2015. Para o presidente Lula, é inadmissível o Brasil ocupar o ranking dos crimes de feminicídios.
Quando eu sancionei a Lei Maria da Penha, há quase 15 anos atrás, eu imaginava que ia diminuir a violência. O que aconteceu é que tem piorado a situação.
O governo disponibiliza um canal de denúncias de casos de violência às mulheres pelo telefone 180. As denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp no número DDD 61 9610-0180. Reportagem Pablo Mundim.
Um Ontem nós conversamos com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, aqui na Voz do Brasil, sobre vacinas, especialmente contra a Covid-19.
E como ela adiantou para a gente, a imunização contra a Covid vai fazer parte do calendário nacional de vacinação a partir do ano que vem.
A recomendação vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença, como idosos e imunossuprimidos.
Na primeira semana de novembro, o Ministério da Saúde vai lançar nova campanha, reforçando a importância da testagem, da vacinação e do tratamento contra a doença.
Hoje, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, ressaltou que as formas graves da doença ainda levam à morte e que a vacina é a principal forma de evitá-las.
É a doença infecciosa mais importante, que mais mata no país hoje, ainda apesar do decreto, né, do fim da emergência, ela é uma doença que ainda espalha pelo mundo e nós estamos aprendendo, é uma doença nova. Nós temos 42 pessoas morrendo todos os dias de Covid-19 no Brasil.
Segundo informações do último boletim Infogripe, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, vem sendo observado crescimento de casos de Covid-19 nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, houve aumento lento nas ocorrências na população de idade avançada, mas sem reflexo no total de casos identificados.
Foram divulgados hoje os dados do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, realizado no ano passado.
É uma prova aplicada a estudantes no final da graduação para avaliar conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao longo do curso e a qualidade dos cursos nas universidades e faculdades do Brasil.
E o resultado é que 31% das vagas ofertadas em cursos presenciais de bacharelado não foram preenchidas em 2022.
O Ministério da Educação vai utilizar os dados para criar ações para melhorar a avaliação dos cursos.
Entre elas, foi anunciado que licenciaturas vão ter avaliação anual.
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, é destinado a quem está concluindo a graduação do ensino superior. Em 2022, 594.013 pessoas se inscreveram para realizar a prova, entre os cursos de bacharelado e tecnológico. A professora de Linguística da Universidade de Brasília, Heloísa Pilatti, falou sobre a importância do exame para melhorar a qualidade do ensino superior no país.
Os próprios alunos, né, eles podem avaliar o próprio desempenho deles e também podem avaliar o desempenho do curso de uma forma geral. E até para o próprio curso, que pode rever os parâmetros, ver como é que estão os índices de qualidade.
O ENAD, além de avaliar a qualidade dos cursos e o nível dos profissionais formados, permite ainda a elaboração de políticas públicas para a educação superior. E alguns resultados divulgados preocupam o governo. Um deles é a diminuição do preenchimento de vagas nos cursos presenciais. Além disso, nos cursos de bacharelado, a alta taxa de desistência dos estudantes ficou entre 32% e 48%. Foram avaliadas 13 áreas nos cursos tecnológicos e também 13 áreas de bacharelado. E deste último, nenhum curso teve nota maior que 60, como explica o ministro da Educação, Camilo Santana.
Os bacharelados, das 13 áreas de avaliação, 5 apenas estiveram acima de 50. Todas foram abaixo de 60 e nenhuma chegou a 60. Os dados que são apresentados aqui é exatamente para que o Ministério da Educação, juntamente com a sua rede, possa, tanto com instituições públicas e privadas, possa se debruçar para avaliar o que é necessário fazer para aperfeiçoar, para melhorar.
Para 2024, a novidade será a avaliação dos estágios supervisionados para os cursos de licenciatura. A avaliação dos cursos será mais rigorosa, segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios.
O ENAD até aqui não tem um rigor muito forte no estabelecimento do desempenho desejável nas diferentes áreas e as licenciaturas vão passar a ser avaliadas com uma proposta de desempenho desejável do estudante que se forma nas licenciaturas.
Os indicadores do ENAD serão melhorados para o ano que vem. Fatores como a entrada na carreira docente dos formados em cursos de licenciatura e o aperfeiçoamento do questionário do estudante. Reportagem Cleide Lopes.
Os golpes pela internet são cada vez mais comuns.
Quase todo mundo tem uma história para contar.
Qualquer um pode ser vítima de criminosos e perder dinheiro ou ter as contas invadidas.
E a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou dicas de segurança para prevenção contra fraudes na internet.
Dona Divina Maura Gabriel, de Goiânia, Goiás, foi vítima de criminosos. Eles pediram uma transferência em nome da filha, que é médica. A aposentada conta que acreditou e perdeu R$5.000.
Para mim, assim, foi normal, porque ela é médica. E aí, o número dela é muito ocupado, pensei, mudou para falar com a gente mesmo. Então, assim, nem... Só depois que nós fomos ver que era uma fria.
Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, grupos de idosos são mais vulneráveis por ter um maior distanciamento da tecnologia, em alguns casos. E todos nós estamos na mira desses criminosos. A agência trabalha em cooperação com outros órgãos públicos e também conta com a ajuda do consumidor e das empresas. É o que afirma o superintendente de controle de obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges.
Muitas vezes o consumidor, ele aponta para a agência nos canais de atendimento, né, pelo aplicativo ou pela central de atendimento da agência, bem como as instituições financeiras muitas vezes procuram a Anatel alertando sobre golpes recentes, as próprias operadoras, e nós também temos um diálogo com as autoridades policiais.
Para não cair em golpes, é importante estar atento. Deve-se evitar clicar em links de pessoas desconhecidas, passar informações que chegam via SMS como senha ou para alguém que esteja pedindo essa informação. Desconfie de ligações em nome de órgãos oficiais pedindo informações pessoais, dados bancários, de cartão de crédito ou que peçam o depósito de um valor que supostamente você ganhou. Caso seja vítima, é fundamental informar as autoridades, inclusive registrar também no órgão regulador que o golpe envolveu. No caso das operadoras de telecomunicação, a Anatel. A agência tem um canal direto que facilita as denúncias. Para mais informações sobre esse serviço, acesse gov.br/Anatel. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Desde o dia 2 de outubro, uma força-tarefa do governo federal atua na retirada de não indígenas de duas terras no Pará, a Pitereua e a Trincheira Bacajá.
O processo, chamado de desintrusão, cumpre decisões judiciais para devolver as terras demarcadas aos povos originários.
A operação deverá ocorrer por mais 2 meses.
Mais de 30 anos que a gente veio lutando. 2007 foi registrado nessa terra e continuou mais entrando invasor.
O lamento de Valtinho Paracanã, que vive na terra indígena Pitereua, para a retirada dos não indígenas, é um pedido de ajuda, de socorro, que foi ouvido. Após decisão judicial, homens e mulheres de 13 órgãos do governo federal se reuniram com um só objetivo. Como resume o coronel Alexandre Grangeiro, comandante do Batalhão de Infantaria de Selva.
Todos aqui juntos em prol da defesa seja tão rica para o nosso país.
Na região está a terra indígena Pitereua, localizada no Pará, homologada em 2007, mas há anos ocupada indevidamente. Assim como sua vizinha, Trincheira Bacajá, homologada em 1996. Após a demarcação das terras, quem morava no local recebeu indenização ou lotes em assentamentos. Mas teve quem se recusou a sair, e mesmo após a indenização, voltou a viver na área. E desde o início do mês, uma força-tarefa do governo federal vem trabalhando para a retirada daqueles que não são indígenas dessas terras.
Isso aqui é uma região protegida por lei e não deveria haver nenhum tipo de habitação aqui.
O recado é do oficial de justiça Rildo José Magalhães de Souza.
Todas as pessoas que se encontram aqui na Vila Renascer, elas vão ter que ser removidas. Casas, comércios, posto de gasolina, vai ser tudo desativado.
Quem está na área tem até o dia 31 de outubro para sair voluntariamente. Depois deste prazo, será aplicada uma multa de R$10 mil por dia por invasor. A Força-Tarefa quer devolver a terra a quem é de direito, os indígenas. Foi o que disse Juliana Almeida, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.
Para mim, o ideal da operação não é apenas desintrusar a área, mas é que a sociedade da região entenda e reconheça isso aqui como território indígena, área protegida.
A Força-Tarefa trabalha também no combate ao crime ambiental. Quem explicou foi Newton Tubino, assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, que comanda a desintrusão.
Foi levantado nas últimas pesquisas que os territórios indígenas barram o desmatamento, mantêm a floresta em pé. Você olhar o mapa, fica claro isso. Ela está verde em volta, todo vermelho, diferente da Pitereu. A Pitereu está toda ela vermelha e tem pouca mata. Então, essa ação, essa operação de devolver o território para os povos originários, além de garantir esse direito, também inclui naquela questão de desmatamento zero, de retomada do processo da Amazônia.
Nas duas terras vivem cerca de 2.500 indígenas. Com a desintrusão, Valtinho Paracanã disse que os indígenas prometem viver e cuidar da terra.
Vai viver de acordo com a cultura nossa, né? A gente vai viver, trabalhar e cuidar nossa terra.
O levantamento da operação aponta a realização de 113 cadastros pelo INCRA, que podem garantir o acesso ao Programa Nacional de Reforma Agrária ou a outros programas de assistência social após a saída das terras indígenas. As equipes de fiscalização aplicaram multas de mais de R$4 milhões. Entre os motivos estão desmatamento, trabalho em condições análogas à escravidão e medicamentos veterinários irregulares. Reportagem Caroline Bloch.
A violência atinge desproporcionalmente a população negra brasileira, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Em 2023, quase 77% das vítimas de mortes violentas intencionais eram negras.
Além disso, um estudo aponta que o número de réus negros por tráfico de drogas no Brasil é duas vezes maior que o de brancos.
Para discutir e promover o acesso a direitos, à justiça e às redes de atendimento às populações mais vulneráveis, foi lançada hoje a Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para a População Negra e Periférica na Política sobre Drogas.
Para pensar políticas públicas a partir da questão racial, foi lançada a Estratégia Nacional de Acesso a Direitos para a População Negra e Periférica na Política sobre Drogas. A ideia é discutir e promover o acesso a direitos para as populações mais vulneráveis. O papel do Estado no combate às desigualdades também deve fazer parte da Estratégia Nacional, como explica Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Uma das nossas prioridades tem sido a qualificação do trabalho policial e da aplicação da lei. Justamente essa discussão sobre a mudança de padrão, né, de um padrão de abordagens sem fundamento ou de abordagens violentas para um padrão de investigação, para um padrão de inteligência.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a violência atinge desproporcionalmente a população negra brasileira. Em 2023, quase 77% das vítimas de homicídios eram negras. Já em relação à violência policial, os números apontam que os negros são mais de 83% das vítimas fatais durante a ação das polícias. Em relação às drogas, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostra que entre os réus processados por tráfico de drogas, 68% são negros e que os réus negros são mais frequentemente abordados pela polícia com base em alegada suspeita durante patrulhamento ostensivo em espaços públicos. Para a Estratégia Nacional, foi lançado o edital, que vai destinar até 3 milhões de reais para até 20 organizações da sociedade civil. Os selecionados devem desenvolver ações de prevenção, reinserção social, formação e acesso a direitos. As ações devem ser voltadas para pessoas negras e periféricas que vivem em territórios afetados pelo tráfico de drogas. O edital está disponível na página do Ministério da Justiça na internet em gov.br/MJ. Reportagem Luana Caro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF garante matrícula de criança em escola pública perto de casa.
CNJ determina nova data de prova à gestante candidata em concurso público.
Segunda turma do TST mantém condenação de família por trabalho análogo à escravidão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Segunda turma do STF garante matrícula de menina de 11 anos em escola pública perto de casa.
A decisão ocorreu em sessão virtual. Marcelo de la Líbia.
Em dezembro de 2019, a mãe da estudante solicitou a matrícula da filha em escola perto de casa, mas a Secretaria de Educação do Distrito Federal alegou falta de vagas. A Defensoria Pública do DF acionou a Justiça, sustentando que a mãe não tinha condições de pagar escola particular nem transporte para a escola onde havia vaga. Em decisão individual no Supremo Tribunal Federal, o relator ministro aposentado Ricardo Lewandowski havia acolhido o recurso por entender que a educação é um dos direitos fundamentais da pessoa humana e com base no artigo 227 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o acesso à creche e à escola. No julgamento de agora, a segunda turma do STF seguiu o voto do relator.
O plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou nesta terça-feira a remarcação de prova a uma candidata de concurso público que se encontrava em estágio avançado de gravidez na data do certame.
A candidata apresentou recomendação médica com impossibilidade de viajar no período. Ela mora no município de Timon, no Maranhão, e os exames seriam aplicados em Maceió, Alagoas.
Pela decisão, a comissão do concurso deverá remarcar os exames da candidata de forma presencial e nos mesmos termos proporcionados aos demais candidatos, no prazo mínimo de 45 dias corridos entre o dia do parto e a nova data de realização da prova.
A decisão também considerou resolução do CNJ que determina a adoção da perspectiva de gênero nos julgamentos para a concretização de igual dignidade entre mulheres e homens.
STJ estabelece que estupro de vulnerável em continuidade pode ter aumento máximo, mesmo sem indicação do número exato de vezes em que o crime foi cometido.
Essa tese foi fixada pela terceira sessão do STJ em grau de recurso repetitivo e deve ser seguida por todos os tribunais do país ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. Fátima Uchoa.
O julgamento se referiu a uma menor que sofreu abusos sexuais cometidos pelo padrasto de forma frequente e ininterrupta durante 4 anos. A relatora ministra Laurita Vaz apontou que, segundo precedentes do STJ referentes a estupro de vulnerável, é dispensável a indicação do número exato de condutas cometidas para a aplicação do aumento máximo de 2/3 da pena previsto no Código Penal a título de continuidade delitiva.
Prescrição é afastada em caso de trabalho doméstico em condição análoga à escravidão.
A decisão é da segunda turma do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado manteve a condenação de uma família de São Paulo que, por mais de 20 anos, manteve uma empregada doméstica em condições consideradas análogas à escravidão. Além de indenizações de R$ 350 mil reais por danos morais individuais e R$ 200 mil de indenização por dano moral coletivo, os patrões deverão pagar todos os direitos trabalhistas devidos desde 1998, ao afastar a prescrição trabalhista que restringe os pedidos aos 5 anos anteriores ao término do contrato, a turma ressaltou a imprescritibilidade do direito absoluto à não escravização.
Distrito Federal é condenado a indenizar servidora filmada por câmera escondida em banheiro de repartição.
A indenização foi fixada em R$10 mil. Neto Costa.
De acordo com o processo, um servidor público escondeu uma câmera no banheiro feminino do local de trabalho, filmando a autora da ação, também servidora. Na decisão, o juiz da segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal destacou que o DF não realizou as adequações necessárias no local de trabalho a fim de se evitar a ação de infratores, o que permitiu o abalo e o sofrimento da servidora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e vai à sanção projeto que reforça a atuação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Presidente do BNDES anuncia que Coalizão Verde pode assegurar 100 bilhões para a Amazônia. Comissão aprova jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que fortalece o Programa Nacional de Alimentação Escolar e a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar para que funcionem plenamente, com infraestrutura, recursos humanos e financeiros. O Programa Nacional de Alimentação Escolar oferece alimentação e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. A proposta seguiu para a sanção. A reportagem é de Pedro Pincer.
Apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, quando ainda era deputada, o projeto inclui, entre as atribuições de estados e municípios, a de fornecer instalações físicas, recursos humanos e financeiros para que os conselhos funcionem de forma plena. Prefeituras e governos estaduais também terão que complementar, por lei local, as normas referentes à execução do Programa Nacional, tratando de objetivos, beneficiários, forma de gestão, ações de educação e segurança nutricional, além de processos de execução e controle do dinheiro repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A senadora professora Dorinha destacou a relevância da alimentação escolar para milhões de estudantes.
Primeiro, de garantir correção. Os centavos que são repassados para a merenda são muito ainda distantes do que nós precisamos. E também que cada ente federado respeite a sua e saiba da sua responsabilidade. É na escola que, em muitos casos, a melhor refeição pode ser tomada pela criança e pelo adolescente.
Para a relatora na Comissão de Educação, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a relevância do Plano Nacional de Alimentação Escolar é inegável.
A própria Constituição Federal determina que a educação deverá se efetivar mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
O Senado debateu o uso do hidrogênio verde para a mobilidade no Brasil. Especialistas acreditam que a atual infraestrutura para a produção e distribuição de etanol poderá ajudar na expansão do uso do que vem sendo chamado de combustível do futuro. A reportagem é de Floriano Filho.
O Brasil é o maior produtor mundial de etanol feito da cana-de-açúcar e conta com uma infraestrutura nacional de distribuição, criando outra possibilidade para a produção de hidrogênio 100% renovável. A Comissão Especial de Hidrogênio Verde promoveu uma audiência pública em Campinas, São Paulo, para debater o uso dessa fonte limpa para a mobilidade no Brasil. Roberto Matarazzo Brown, da Toyota do Brasil, disse que a estrutura de etanol já existente no país pode ser utilizada para a distribuição do hidrogênio verde.
No Brasil inteiro são 43 mil postos de combustível que tem etanol. Então, assim, imagine se nós pudermos colocar em algum desses locais um reformador de etanol para fazer hidrogênio.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que presidiu a audiência, também destacou as vantagens brasileiras no setor energético, mas reconheceu que o país tem grandes desafios pela frente, especialmente na formação de recursos humanos.
A gente vê o esforço das universidades também na produção de pessoal. Nós temos um país grande, com tantos desafios, e um deles é justamente pessoal qualificado.
Segundo especialistas, o Brasil deverá se tornar o maior produtor mundial de hidrogênio verde. A maior parte dos projetos atualmente estão concentrados no Nordeste, devido à grande produção de energia eólica e solar.
E hoje o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esteve no Senado e anunciou a previsão de 100 bilhões de reais em crédito para projetos sustentáveis na Amazônia. A repórter Marcela Diniz tem mais detalhes.
Em audiência na Comissão de Meio Ambiente, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, detalhou a Coalizão Verde, formada por 19 bancos para financiar projetos na região amazônica, com foco no desenvolvimento sustentável e na redução de impactos das mudanças climáticas. A iniciativa foi lançada durante a Cúpula da Amazônia em agosto e, de acordo com Mercadante, a meta é chegar aos 100 bilhões de reais em crédito para a região.
A nossa perspectiva é a gente chegar com uma proposta de 100 bilhões de reais de crédito especial para a Amazônia. Começamos com o BID com 4 bilhões e meio para micro, pequena e média empresa. Isso nós já vamos liberar agora no mês de novembro.
Senadores apontaram a falta de regularização fundiária como um empecilho para a concessão de empréstimos a produtores da região e sugeriram maior apoio a cadeias produtivas típicas como a do açaí. Para o senador Beto Faro, do PT do Pará, a Coalizão Verde indica um momento de reaproximação do BNDES com a Amazônia.
É importantíssimo para a Amazônia, que tem uma carência, inclusive, de financiamentos, e a gente percebe, nesse último período, essa aproximação com a região.
Entre os projetos que deverão contar com recursos do BNDES, estão obras para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que será sediada em Belém em 2025.
Em debate sobre os efeitos da inteligência artificial nas eleições, especialistas alertaram sobre o uso de candidatos virtuais. Um projeto sobre o assunto estabelece princípios e direitos, além de classificar os riscos do uso dessa tecnologia. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O diretor-geral do Instituto Liberdade Digital, Diogo Reis, afirmou que se a IA for usada com responsabilidade nas eleições, a democracia pode sair fortalecida.
Que existem inúmeras possibilidades em que a inteligência artificial possa facilitar o ideal democrático, de que as mensagens chegam às pessoas que gostariam de receber aquelas mensagens. Se essas mensagens forem verdadeiras e compatíveis com aquela candidata ou aquele candidato, talvez a gente cumpriu um ideal democrático em que as pessoas que gostariam de eleger, pessoas que pensam ou sugerem determinados pontos, saibam quem são essas pessoas e qual o número delas antes de ir para a urna.
Durante a audiência, a diretora do Instituto de Tecnologia e Sociedade, Celina Bottino, diz que uma lei proibindo a criação de imagens por IA não resolve o problema como um todo. Nesse sentido, é mais efetivo ensinar a população a desconfiar do que está vendo nas telas.
A proposta que criminaliza o porte de drogas recebeu hoje no Senado o apoio de psiquiatras e a crítica por parte dos defensores públicos. Saúde, comercialização e enquadramento de usuários e traficantes foram destaques no debate solicitado pelo relator, o senador Efraim Filho. A reportagem é de Janaína Araújo.
Audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas reuniu psiquiatras e representantes do Poder Judiciário. A PEC do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, é relatada pelo senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que pediu o debate. A maioria dos convidados ponderou sobre os danos causados pelos entorpecentes e criticou o incentivo à pesquisa de benefícios para a saúde somente da cannabis. Foi o que argumentou o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva.
Por exemplo, tem uma planta nativa brasileira que produz canabidiol sem associação com substâncias alucinógenas. O FRJ, pouco se fala disso.
Representando a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Lúcia Helena de Oliveira manifestou posição contrária à PEC ao ressaltar que a proposta contraria princípios constitucionais que regem a sociedade. Também se manifestaram na audiência pública representantes do Ministério Público e de uma comunidade terapêutica, além de senadores favoráveis à PEC.
E avançou no Senado a proposta que fixa em 30 horas semanais a jornada máxima de trabalho dos psicólogos. O texto do projeto partiu originalmente de uma sugestão legislativa. O projeto cita a necessidade de se proteger a saúde física e mental dos profissionais. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para o plenário. Para o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, os psicólogos são submetidos a variações emocionais abruptas que levam a um desgaste físico e mental superior ao de outras categorias profissionais. O senador ainda destacou a atuação fundamental dos profissionais ao longo da pandemia de Covid-19. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam prioridade na tramitação de processos judiciais envolvendo pessoa com deficiência.
Câmara institui política de tratamento e dia de conscientização para 3 doenças raras.
Debatedores pedem maior atuação dos bancos no combate aos golpes financeiros.
Boa noite. Em audiência pública na Câmara, debatedores cobraram dos bancos uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes financeiros, que se transformaram em uma verdadeira epidemia no Brasil. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o assunto.
Convidados para uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara sobre golpes financeiros, relataram várias falhas do sistema atual que tem tornado esses golpes uma verdadeira epidemia no país. As maiores críticas foram sobre fraudes com empréstimos consignados, baixa punição para o crime de estelionato, vazamento de dados bancários e ausência de ação dos bancos na prevenção de alguns tipos de golpes. Antônio Carlos Sintra, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, diz que o golpe de maior impacto é aquele no qual é levado a fazer um empréstimo consignado sem saber. Uma das mentiras contadas pelos fraudadores, a chamada engenharia social, é de que o segurado precisaria fazer uma prova de vida. O golpe é praticado por estelionatários e até por correspondentes bancários, segundo Sintra e o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo. O representante dos defensores públicos defendeu uma lei nacional que proíba o empréstimo digital para pessoas idosas, ou seja, que exija a presença física para a contratação. Segundo ele, a lei já existe em Santa Catarina e na Paraíba. Tanto o Sintra quanto o delegado Rogério Ferreira, da Delegacia de Defesa do Consumidor de Mato Grosso, afirmaram que o crime de estelionato tem uma baixa punição. Para Ferreira, o cartão de crédito consignado não deveria permitir o saque de recursos, porque o idoso paga o mínimo, acreditando que é um empréstimo comum. O delegado citou pesquisa da empresa de segurança Fortinet, que coloca o Brasil em segundo lugar em tentativas de golpes na América Latina. Em 2022, foram 103 bilhões de tentativas, pouco mais de uma por dia para cada brasileiro. Para a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, uma grande dificuldade é que o consumidor tem vários produtos bancários pré-aprovados, que ele nem sabe que tem e que são uma verdadeira porta aberta para os criminosos. A parlamentar defendeu a extinção do cartão de crédito consignado e que o consumidor tenha que autorizar vários serviços de forma presencial.
Você tem que ter uma necessidade de que essa liberação aconteça de forma presencial, de forma física, e aí sim, quem gosta e as facilidades do mundo moderno, elas acontecem para quem quer vivê-las, né? Que é excelente para alguns e para outros só traz problemas.
Ione Amorim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disse que os bancos poderiam ter uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes.
O banco tem o algoritmo, que é tão utilizado para nos oferecer produtos, oferecer cartões, oferecer seguros, por que não é utilizado para fazer esse tipo de movimentação atípica na conta da pessoa e questioná-la previamente?
Ione contou que o Instituto fez um relatório sobre a falta de bloqueio por parte dos bancos do acesso remoto de terceiros às contas bancárias. Apenas um de quatro bancos analisados fazia o bloqueio. Walter Faria, da Febraban, respondeu que a questão está em estudo, mas que extrapola a ação dos bancos, já que a vítima certamente permitiu o acesso por meio de um link malicioso, e diz que a entidade está investindo em campanhas de conscientização. Faria citou ainda projeto em tramitação no Senado que criminaliza a utilização de contas bancárias para fraudes. Beline Santana, chefe de supervisão bancária do Banco Central, diz que leu o relatório do IDEC e que está questionando os bancos sobre a implantação do bloqueio. Santana sugeriu que as pessoas que forem abrir contas bancárias confiram antes o ranking de instituições mais reclamadas feito pelo BC. Márcia Moro, presidente da Associação Brasileira de Procons, trouxe o problema dos vazamentos de dados bancários e do INSS, que tem permitido aos criminosos fazer uma engenharia social mais eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. Gilvan, da Federal do PR do Espírito Santo, critica os prefeitos que apoiaram o presidente Lula na campanha eleitoral de 2022 e agora sofrem com a falta de recursos. Na avaliação do parlamentar, a escassez de dinheiro para atender as demandas da população é reflexo de um governo irresponsável e gastador.
Já Welter, do PT do Paraná, ressalta que está em discussão o plano plurianual, que define as metas e objetivos do governo para os próximos 4 anos. Ele afirma que um dos principais compromissos da gestão federal é compensar as perdas dos municípios devido a concessões de benefícios fiscais dadas no ano passado.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, elogia o programa Desenrola Brasil, que tem beneficiado milhões de brasileiros com descontos significativos nas dívidas. De acordo com o deputado, o programa oferece abatimentos médios de 83% e, no caso de dívidas no cartão de crédito, descontos de até 96%.
Hélder Salomão, do PT Capixaba, exalta a evolução do Brasil nos últimos 10 meses e avalia que o país tem recuperado a credibilidade no cenário internacional. Ele observa que a redução da inflação, o crescimento do PIB e a geração de empregos colaboram para a ascensão do Brasil no ranking das nações mais desenvolvidas do mundo.
Por sua vez, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirma que o crescimento do Brasil, registrado até o mês de setembro, é fruto da política econômica do governo Bolsonaro, que incentivou o desenvolvimento acelerado do agronegócio. Ele acusa parlamentares da base de atribuir ao governo Lula conquistas da gestão Bolsonaro.
Agricultura.
Natália Bonavides, do PT, anuncia a iniciativa do governo do Rio Grande do Norte que possibilita a compra direta de alimentos da agricultura familiar para os hospitais estaduais. Ela explica que o objetivo da medida é garantir alimentação saudável e sem agrotóxicos, fortalecer a agricultura familiar e combater a fome no país.
Desenvolvimento regional.
Saulo Viana, do União do Amazonas, responde às críticas do economista Alexandre Schwartzmann, que chamou a Zona Franca de Manaus de aberração. O deputado afirma que a Zona Franca é um modelo de desenvolvimento regional que, além de empregar 500 mil pessoas, faturou 98 bilhões de reais de janeiro a julho e foi criado principalmente para preservar a floresta amazônica.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, solicita aos governos federal e estaduais a criação de um plano de contingência para combater os efeitos da estiagem nos estados da região norte. De acordo com o parlamentar, a situação é alarmante, porque a meteorologia prevê mais seca e calor até o fim do ano.
Leonardo Monteiro, do PT, destaca que a inclusão da região leste de Minas Gerais na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste já trouxe resultados positivos. Entre os frutos da iniciativa, ele destaca a instalação de uma agência do Banco do Nordeste e a liberação de 70 milhões de reais para a criação de uma unidade produtora de laticínios em Governador Valadares.
Glauber Braga, do PSOL, protesta contra a tentativa de transferir a regional da SEDAE, Companhia de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, do município de Miracema para Itaperuna. O deputado também cobra o retorno do caráter público da SEDAI. Para ele, é inconcebível tratar a água como mercadoria e não como um bem público.
Política. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, está preocupada com o excesso de alterações na Constituição Federal, que já tem 131 emendas. Ela sustenta que as mudanças frequentes fragilizam e reduzem o papel fundamental da Carta Magna, que é dar segurança jurídica. A deputada faz um apelo aos colegas para que repensem o propósito da Constituição e parem de modificá-la de acordo com os interesses políticos.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a denúncia de que a Agência Brasileira de Inteligência monitorou ilegalmente diversas autoridades do país e que a Polícia Rodoviária tentou interferir nas eleições de 2022 mostram o nível de autoritarismo que o Brasil viveu durante o governo de Jair Bolsonaro. Ela avalia como justa a decisão de tornar o ex-presidente inelegível.
Paulo Magalhães, da Bahia, reclama do tratamento dado pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aos membros do PSD. De acordo com o deputado, Padilha não tem cumprido os compromissos com os parlamentares que apoiam o governo. Ele destaca a lealdade do PSD com as pautas do governo e pede um tratamento mais digno.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, parabeniza as diretoras de cinema Lopolite e Dandara Ferreira pelo filme Meu Nome é Gal, que retrata a vida e a carreira da cantora Gal Costa, falecida no final de 2022. A parlamentar lembra a atuação de Gal no movimento tropicalista e destaca a importância da artista para a música brasileira.
Educação. A Comissão de Educação aprovou o projeto que trata da democracia nas universidades. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, comemora o avanço da proposta, argumentando que o texto assegura eleições diretas para reitores, autonomia para as instituições de ensino e o fim de qualquer intervenção.
Saúde.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, destinou recursos de emendas parlamentares para financiar mutirões de consultas oftalmológicas gratuitas na capital São Luís. O deputado explica que a iniciativa conta com o apoio do governo estadual e visa reduzir as filas de espera por atendimento.
Os deputados aprovaram projetos que instituem Política Nacional de Prevenção e Tratamento e Dia de Conscientização para 3 doenças raras. As informações com Ana Raquel Macedo.
Existem aproximadamente 6 mil doenças raras, a maioria das quais pouco estudada e para as quais nem sempre estão disponíveis tratamentos ou profissionais de saúde habilitados. Para tentar dar algum conforto ou aumentar o grau de conhecimento das pessoas sobre elas, deputados e deputadas aprovaram projetos que tratam de 3 doenças raras: a síndrome de Ehlers-Danlos, o transtorno do espectro de hipermobilidade e a fibrodisplasia ossificante progressiva, conhecida como FOP. Um dos projetos aprovados cria uma política nacional no Sistema Único de Saúde para o tratamento de pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos ou com transtorno do espectro de hipermobilidade. A síndrome de Ehlers-Danlos reúne, na verdade, várias doenças hereditárias do tecido conjuntivo, aquele que dá sustentação aos demais tecidos, preenchendo os espaços entre eles. Essas doenças são causadas por um defeito na síntese de colágeno, a proteína fundamental para a pele e os demais tecidos. Por isso, as pessoas acometidas dessas doenças podem desenvolver complicações como artrite, artrose, osteoporose ou perda dentária. Já o transtorno do espectro de hipermobilidade também afeta o tecido conjuntivo e pode acarretar sintomas como dificuldade para caminhar. O projeto prevê que as pessoas acometidas dessas doenças serão consideradas deficientes para todos os efeitos legais. Além disso, define diretrizes a serem seguidas pelo poder público e direitos para os doentes, como diagnóstico precoce, a reabilitação, medicamentos, órteses e próteses. O projeto da deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, teve parecer favorável da relatora, deputada Iandra Moura, do União de Sergipe. Ela considerou positiva a criação de uma política própria voltada para estas doenças.
estima-se haver de 6 mil a 8 mil doenças consideradas raras, não sendo possível, portanto, contemplar todas as especificidades da síndrome de Ehlers-Danlos e da síndrome de hipermobilidade. Assim, esta iniciativa de reunir de forma organizada e sistematizada disposições que estavam espalhadas no ordenamento jurídico, especificando sua aplicação para estas síndromes, é um grande avanço.
O plenário aprovou ainda projeto que institui 23 de abril como Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, conhecida como FOP. A FOP é uma doença rara de origem genética que causa malformações nos ossos, músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos, o que pode levar à imobilidade progressiva. Um Dia Nacional dedicado à doença é uma maneira de divulgar informações e conscientizar a população a respeito dos sintomas e formas de tratamento. Foi o que explicou a autora da proposta, a deputada Amália Barros, do PL de Mato Grosso.
Uma doença extremamente rara, que transforma as pessoas em realmente em estátuas humanas. A FOP, hoje, temos detectado 100 casos no Brasil. É importante nós discutirmos, nós divulgarmos a FOP, para dessa forma nós termos conscientização, para que a gente tenha diagnóstico precoce e dessa forma as pessoas com FOP tenham mais qualidade de vida.
Os projetos que criam uma política nacional para a síndrome de Ehlers-Danlos e para o transtorno do espectro de hipermobilidade, assim como que institui o Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, seguiram para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Homenagem.
Este mês a Petrobras completou 70 anos. Ao destacar o papel relevante da empresa para o desenvolvimento nacional, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende que é hora de recuperar a função desenvolvimentista da Petrobras para promover a transição energética e o progresso sustentável do país.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a criação da Petrobras foi resultado de uma campanha patriótica para estabelecer o monopólio estatal sobre o petróleo. O congressista assinala que a medida foi essencial para transformar a empresa em destaque mundial de inovação e de extração de petróleo em águas profundas.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, observa que a Petrobras desempenhou papel fundamental no início da industrialização brasileira. O deputado também destaca a evolução da empresa ao longo dos anos e sua transformação em uma das maiores petroleiras do mundo, que atua em várias etapas da cadeia de produção, desde a exploração até o refino e o transporte.
Direitos humanos. No início do mês, os brasileiros foram às urnas para escolher os novos representantes do Conselho Tutelar de cada município. Os conselheiros tutelares são responsáveis por fiscalizar e cobrar a implementação de políticas públicas e melhores condições de atendimento às crianças e aos adolescentes em cada cidade.
Márcio Gerri, do PCdoB, registra a escolha dos conselheiros tutelares e a necessidade de um aprimoramento democrático que garanta maior participação da sociedade no processo eleitoral. Ele parabeniza os novos conselheiros do Maranhão e reitera o compromisso de seu mandato em assegurar os direitos da infância e da juventude integralmente.
Carol D'Artura, do PT, parabeniza os conselheiros tutelares eleitos nos municípios do Paraná. A parlamentar observa que os conselheiros do campo progressista, além de cuidar das crianças e adolescentes, trabalham pela superação das discriminações e pela construção de uma sociedade inclusiva, diversa e plural.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, repudia a fala de um jornalista da Globo News que rotulou a participação dos evangélicos nos conselhos tutelares como fundamentalista e perigosa. Ao defender o direito dos evangélicos participarem do processo democrático, ele cobra respeito à fé cristã e ressalta que a proteção das crianças faz parte do cristianismo.
Votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que garante prioridade na tramitação de processos judiciais envolvendo pessoas com deficiência. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que dá prioridade de tramitação aos processos judiciais em que forem partes pessoas com deficiência. Isso vai valer não só para ações, mas também nos casos de atos e diligências. O projeto, apresentado pelo deputado Florentino Neto, do PT do Piauí, adota a mesma classificação do Estatuto da Pessoa com Deficiência para definir se a pessoa pode ou não ter prioridade de tratamento no andamento dos processos. Também terão o mesmo direito pessoas acometidas de doença rara, crônica ou degenerativa. Hoje, duas leis já dão tratamento prioritário ou atendimento preferencial a pessoas com deficiência em órgãos públicos, inclusive tribunais. Acontece que uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo restante do Judiciário, só dá prioridade de fato aos processos que, além de terem alguma pessoa com deficiência como parte ou interessada, tratem de assunto relativo à deficiência. É o caso, por exemplo, de ações contra o INSS por benefícios. De acordo com o relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, o projeto resolve a questão e deixa clara a prioridade.
Este instituto já está previsto no Estatuto das Pessoas com Deficiência, mas o Poder Judiciário tem considerado a priorização destes processos apenas nos casos em que, além de ter uma pessoa com deficiência, o processo diga respeito àquela deficiência. E a proposta do deputado Florentino Neto é que haja uma ampliação deste conceito. Em qualquer processo que envolva uma pessoa com deficiência, ele deva ter uma tramitação prioritária no âmbito do nosso Poder Judiciário.
O projeto que dá prioridade de tramitação aos processos judiciais em que forem partes pessoas com deficiência seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.